as equipas mantiveram-se. O gabinete do atual secretário de Estado das Infraestruturas é na íntegra constituído pelos elementos do gabinete do Dr. Pedro Nuno Santos, que trabalhavam as áreas que estão delegadas no secretário de Estado das Infraestruturas, a saber, a ferrovia e a rodovia, e portanto eu não precisei de fazer transição para essas matérias, porque eram matérias com as quais eu já lidava no anterior gabinete.
Sabe-se o plano de reestruturação da TAP, os documentos financeiros dele associados, no fundo a documentação relativa à TAP transitou para uma nova equipa ministerial?
Em relação ao plano de reestruturação, eu presumo que tenha transitado, mas eu não consigo pronunciar-me sobre a evidência e dar toda a certeza desse facto, porque a partir do dia 4 de janeiro de 2023, que foi precisamente o dia da tomada de posse do Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, eu deixei de contactar com matérias relativas ao setor da aviação. E nesse sentido, eu não operei essa transição e não voltei a ter qualquer tipo de contacto com essas matérias.
Algum dos documentos relativos à TAP, plano de reestruturação ou outros documentos conexos, tinha sido classificado durante a sua presença enquanto chefe de gabinete do Ministro Pedro Nuno Santos?
Não, Sr. Deputado.
E não seria essa a prática comum face à importância dos documentos?
Não, Sr. Deputado. Os documentos normalmente são classificados quando têm que ser disponibilizados em entidades terceiras. E nós nunca tivemos essa situação, portanto nós nunca tivemos que disponibilizar o plano de reestruturação a nenhuma entidade terceira. Enviámos, como é do conhecimento dos senhores deputados, alguns elementos relativos ao plano de reestruturação que na altura vieram protegidos pelo dever de confidencialidade da TAP, até na altura isso foi bastante falado, mas nunca houve necessidade de classificar documentos. E por isso os documentos não estavam classificados.
Mas estavam devidamente arquivados no Ministério?
Sim, os documentos estavam devidamente arquivados no Ministério. E eu acho importante, de facto, fazer essa contextualização. E porque eu só posso falar até ao dia 4 de janeiro, e é importante balizar, portanto eu não fiz depoimento inicial, porque também não vos quero maçar e achei que não era necessário, mas acho que devo contextualizar a minha ação enquanto chefe de gabinete do Dr. Pedro Nuno Santos até ao dia 4 de janeiro. Portanto, eu fui chefe de gabinete do Dr. Pedro Nuno Santos desde 20 de setembro de 2020 até 4 de janeiro de 2023. E durante esse período, quaisquer documentos estavam sempre arquivados no Ministério e com as garantias de proteção de confidencialidade e de acesso. O plano de reestruturação, e é sobre isso que o Sr. Deputado me está a perguntar, é um documento particularmente sensível, por motivos óbvios. E como tal, era um documento ao qual um núcleo muito restrito de pessoas poderia ter acesso. No Ministério das Infraestruturas, quem tinha acesso a esse documento, e aqui também é importante explicar outra coisa, há o documento Plano de Reestruturação e há a decisão sobre o Plano de Reestruturação que vem de Bruxelas, portanto são duas fases diferentes e é importante também ter isso em conta. Mas em relação ao Plano de Reestruturação, que é sobre isso que o Sr. Deputado me está a inquirir, o Plano de Reestruturação era de facto um documento que, de extrema sensibilidade e portanto só era acessível pelos dois membros do governo e pelo Dr. Frederico Pinheiro, que era o adjunto do nosso gabinete, a quem estava confiada a tarefa de acompanhar de forma muito, muito próxima o dossiê da aviação, em particular o dossiê da TAP. Portanto, não acompanhava tantas matérias relacionadas com a infraestrutura aeroportuária, porque em relação a essas havia adjuntos também do gabinete do secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Hugo Mendes, que acompanhavam, mas acompanhava de facto o dossiê da TAP. E o Dr. Frederico Pinheiro, inclusivamente, fazia parte de um grupo técnico de trabalho constituído por elementos da PAR Pública, por elementos do Ministério das Finanças, por elementos do Ministério das Infraestruturas e da Habitação e tinha também um representante do escritório de advogados Vieira de Almeida por causa do tema dos auxílios de Estado. esse grupo técnico naturalmente tinha acesso ao plano de reestruturação, uma vez que era esse grupo de trabalho que fazia as interações com Bruxelas. Mas em relação ao arquivo no Ministério, o plano não podia circular, e era essa era, aliás, uma diretriz que eu tinha e que cumpria enquanto chefe de gabinete, porque sempre preservei muito a confidencialidade de determinados documentos, e, portanto, considerei que o plano só devia estar acessível a estas três pessoas e não devia ir para o Arquivo Geral do Ministério. Isso não significa que não estivesse acessível e que não fosse possível recuperá-lo e aceder com as devidas permissões a qualquer altura. Até porque há várias formas de arquivo no Ministério. Não existe apenas... Há um arquivo geral, que é um arquivo sobretudo físico, que é replicado numa plataforma de gestão documental, que é o SmartDocs. E depois há outras formas de arquivo que garantem segurança e confidencialidade, que são disponibilizadas pelo administrador do sistema, que é o CEGER. E, portanto, mesmo os documentos que não vão para esse arquivo geral do Ministério e que ficam arquivados nas caixas de correio eletrónicas dos utilizadores da rede, são acessíveis, ou seja, é possível recuperar documentos que estão nas caixas de correio, mesmo que não estejam nesse arquivo geral, uma vez que o administrador das caixas eletrónicas é o administrador do sistema, que é o CEGER. Existem também outras formas de arquivar documentos, que são as clouds. O CEGER fornece-nos o sistema OneDrive, que também permite fazer arquivo de determinados documentos nessas clouds. O que tem uma vantagem em relação ao sistema de gestão documental do Arquivo Geral do Ministério, que é, por exemplo, a facilidade com que o assessor ou o membro do gabinete pode editar os documentos e pode aceder ao documento em tempo real, porque a plataforma de gestão documental do Arquivo do Ministério só é acessível através de VPNs. E isso não acontece com o OneDrive. Se nós tivermos o OneDrive em qualquer dispositivo, facilmente podemos aceder ao documento, editá-lo e enviá-lo ao membro do Governo, se o membro do Governo tiver necessidade de ter o documento nesse momento. Pronto, eu já me alonguei bastante sobre o sistema de arquivo. Voltando ao plano de reestruturação e respondendo à sua pergunta, o plano de reestruturação existia, estava arquivado, era acessível para estas três pessoas. E isto é o que eu posso dizer em relação até dia 4 de janeiro, porque depois, a partir de 4 de janeiro, deixei de acompanhar, de facto, as matérias da aviação.
Então, até dia 4 de janeiro, o documento não estava apenas no computador do Dr. Frederico Pinheiro, estava para além, putativamente, do computador dele, putativamente do computador do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado e também no arquivo do Ministério.
Não, estava nesses três computadores, não estava no arquivo do Ministério, por todas as razões que acabei de elencar, porque o documento não podia circular pelo apoio administrativo do Ministério, não podia circular por elementos do staff administrativo. Era um documento demasiado sensível, portanto, quanto menos pessoas tivessem acesso ao documento, mais garantia nós tínhamos que o documento estava protegido. Mas além destas pessoas que eu acabei de referir, nas finanças também tinham um documento. Agora não me posso pronunciar como é que o arquivavam. Portanto, os elementos do grupo de trabalho que eu acabei de referir tinham acesso ao documento.
Se leva-me a duas perguntas diferentes. Uma primeira é, disse-me há pouco, que pessoas externas levariam que o documento fosse classificado. Esse grupo de pessoas não eram classificados como pessoas externas?
Não, não eram. Não eram porque faziam parte de um grupo de trabalho constituído por elementos do Ministério das Finanças que estavam em permanente interação com a DGComp e portanto não eram entidades externas para efeitos de classificação do documento.
E este, então, quando me refere que havia várias versões do documento, estaria nos três computadores, nos dois titulares do membro do Governo, de Frederico Pinheiro, mas não seria possível em qualquer um destes, no físico, imagino que seria até mais simples, mas mesmo no espaço de CEGER ter uma pasta própria para este documento, até para o salvaguardar?
Sim, era possível isso acontecer, mas eu não consigo dar a certeza ao senhor deputado de que forma é que de facto, não sei se o doutor Frederico Pinheiro recorreu a essa pasta, se o secretário de Estado também recorreu. Atenção que em relação ao ministro doutor Pedro Nuno Santos, eu também não posso aqui asseverar que ele tinha o documento no computador, agora ele tinha acesso ao documento sempre que o entendesse, porque era uma dessas três pessoas privilegiadas que podia ter acesso ao documento.
Então permita-me a pergunta de outra forma. Se eles não tivessem o documento no computador deles, como é que eles acederiam ao documento? A quem é que eles poderiam para aceder ao documento? Onde é que ele estaria para eles depois o poderem aceder?
Se não tivessem o documento no computador deles, poderiam aceder pedindo às finanças, por exemplo, ao Ministério das Finanças, com quem tinham uma ligação muito próxima.
Mas a responsabilidade principal sobre o plano de reestruturação não era do Ministério das Infraestruturas?
Não.
A tutela desse processo não era do Ministério das Infraestruturas?
Não.
Era do Ministério das Finanças?
Era conjunta. O trabalho sempre foi conjunto. Então... Até porque, desculpe, Sr. Deputado, se calhar permite esclarecer, a interação com Bruxelas era feita exclusivamente pelo Secretário de Estado do Tesouro. Era o interlocutor com a DG Comp.
E o interlocutor com a TAP seria o Ministério das Infraestruturas, o Sr.
Secretário de Estado? Sim, exatamente. Mas nesse momento, vamos lá ver, nessa altura da elaboração do plano de reestruturação, a TAP nem sequer estava representada no grupo de trabalho.
Então, confirma esta ideia que no dia 4 de janeiro não havia no arquivo do Ministério o documento, havia em computadores putativamente do Ministério o documento, mas não havia no arquivo do Ministério o documento. Pergunto-lhe uma outra questão. Era normal o Dr. Frederico Pinheiro ou outros membros do gabinete levarem um computador portátil para casa?
Sim, era.
Isso não seria um risco que deveria ser acautelado, tendo ele acesso a esses documentos tão importantes para a TAP?
Eu repito que os documentos não estavam classificados e qualquer adjunto ou qualquer técnico especialista que seja nomeado por um membro do Governo tem, em primeira linha, um dever ao qual está vinculado, nos termos da lei, e que aliás está previsto, salvo erro, no artigo 9º do Decreto-Lei que rege as relações, os deveres e os direitos dos membros dos gabinetes, que é o dever de sigilo. E, portanto, não haveria, obviamente que acidentes acontecem, mas mesmo que acontecesse um acidente com o Dr. Frederico Pinheiro, que nunca aconteceu, havia outras pessoas, entre as quais o Secretário de Estado, que também tinham acesso ao documento.
Foi alguma vez contactada para envio de documentação à Comissão Parlamentar de Inquérito?
Não, nunca fui.
Vou pôr um outro conjunto de perguntas relativas à sua presença como chefe de gabinete e à sua relação com os sistemas de informação da República Portuguesa. Alguma vez foi informada de um protocolo de comunicação com o CIRP ou com o SIS?
Sim, fui informada. Agora não consigo precisar exatamente quando, porque eu já sou chefe de gabinete há 6 anos e fui chefe de gabinete de vários membros do governo. Já tive várias transições e já fui várias vezes destinatária de muitos briefings da Secretaria-Geral da PCM. Portanto, quem faz normalmente esses briefings é a Secretaria-Geral da PCM, coadjuvada pelo CEGER. Eu penso que presentemente o CEGER, aliás, organicamente já nem está na dependência da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e estará na dependência do Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, creio eu. Mas sim, esses briefings existem e são normalmente feitos cada vez que iniciamos funções. O último que eu tive há de ter sido provavelmente quando iniciei funções no 23º Governo, portanto, a 30 de março. Depois de março de 2022.
E nesses briefings está previsto como lidar com o extravio de informação relevante?
Sim, nesses briefings temos informação relativa à cibersegurança e sim, e como tratar quais as necessidades, qual a necessidade de classificar determinados documentos, os vários níveis de classificação de documentos secretos, os chefes de gabinete de ministros em particular.